Quero ler com você 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 3. 3:19. 1 João 3:19 e 20. Você conhece esse texto das Escrituras? Se não conhece, dá um jeito de grifar aí, destacar. A Bíblia é um livro que me faz muito bem já faz tempo. E tem algumas porções que para mim são assim libertadoras. Esse é um texto que me lembra de libertações que desmontaram uma série de coisas que tinham na minha mente e no meu coração desde a minha adolescência e que foram fundamentais para minha vida todinha de adulto. 1 João 3, 19 e 20. Lerei primeiro na tradução NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje. É assim, então, que sabemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Não é demais isso? Vou ler de novo. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Agora eu vou ler na Bíblia dos Antigos, Almeida Revista e Corrigida, Batistão. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, todas as coisas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. Muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem com a gente. Muito obrigado por esse tempo de música. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui e o Senhor nos faz parar para ouvir essa mensagem. E como é bom saber que o Espírito do Senhor fala conosco o tempo todo, em todo lugar, e clamamos pedindo que isso faça todo sentido para o nosso coração hoje. É assim que nós oramos em nome do Senhor. Amém. O meu coração e o nosso coração, ele pode se transformar num coração fatalista ou na casa da fatalidade. E quando nós nos transformamos nessa habitação da fatalidade, isso vai nos colocar numa condição de condenados e de prisioneiros. A gente começa a acreditar que existe uma força cega e implacável no mundo, que existe um fatum, que existe o fado, e que existe um negócio chamado destino. Uma ideia que está ligada com uma crença. Crer que todos os acontecimentos irrevogavelmente fixados de antemão, eles estão por uma causa única e sobrenatural. Alguns vão começar a querer conceituar a diferença de fatalismo com determinismo, e fatalismo com determinismo e outros ismos, e com toda sinceridade, eu nunca me preocupei muito nas minhas reflexões em querer me ater a essa demonstração conceitual, um tanto quanto pedante, às vezes, de alguns, de querer esgotar determinados assuntos. Porque o que me interessa, sinceramente, é o peso do fatalismo no coração humano e a prisão que isso traz. Se seja um fatalismo filosófico ou se seja um fatalismo teológico, quer seja lá qualquer tipo de viés ou de interpretação ou de nuance que tenha a ver com a questão do fatalismo, eu acho bacana para a gente estudar, é só dar uma gugada que a gente faz isso numa boa, quando tiver tempo e talvez, em alguns casos, paciência, porque tem alguns autores que são chatos demais quando escrevem. Mas o fato é que a nossa vida, de repente, ela pode se transformar nisso, ou seja, em alguém que realmente acredita que existe uma força cega e implacável, que a gente, às vezes, dá um nome de destino. Isso quando a gente não chama isso de Deus. Para poder, de alguma forma, nos aprisionar de uma forma séria. E aí, nós começamos a assumir uma postura perigosa, que é a postura da vítima, e nós começamos a ter um jeito de ser, um jeito de existir, e nós somos possuídos por um vitimismo adoecedor, um vitimismo que nos aprisiona, que nos acorrenta, um vitimismo que nos traz uma maneira de olhar a vida que se torna insuportável para os outros e, por demais, insuportável para nós mesmos à medida que o tempo vai passando. E aí o coração da gente, a essência da gente, a sede da nossa alma passa a ser exatamente uma prisão, que você, preocupado com alguma coisa externa que determina o nosso, enfim, os acontecimentos e a nossa vida, porque afinal, em alguns casos, a gente fica com o louvor que diz que o nosso amor estava escrito nas estrelas, ou às vezes não é nem o nosso amor estava escrito nas estrelas, porque ainda quando é isso aí, a TT Espíndola ainda traz aí, a pastora TT Espíndola traz ainda um negócio legal, que é um negócio assim, o nosso amor estava escrito nas estrelas, é legal. O problema é quando o nosso horror estava escrito nas estrelas. O nosso pavor estava escrito nas estrelas. Como aquela música do Chico, que eu gosto muito, e o Ed também. Quando eu nasci, veio um anjo safado, um safado de um querubim, que disse que eu estava predestinado para ser ruim assim, para sempre assim ruim. E aí a gente começa a ter dentro do nosso coração uma convicção, que a gente não sabe direito, mas que vem de dentro da gente, de que esse fatalismo, ele, se não é verdade, por mais que a gente lute para dizer que não é, a gente de quando em vez fica se surpreendendo com isso. Não é possível, mas... Principalmente quem nunca acerta algumas coisas que quer acertar, e principalmente quando alguém vira e fala assim, pô, mas se dá certo com os outros, por que comigo não dá? E aí você começa a querer fazer algumas explicações, você começa a buscar algumas soluções, deve ser maldição de família, deve ser maldição de bairro, deve ser maldição de sombra, deve ser maldição de medida, deve ser maldição de perfume, deve ser maldição... Você tenta buscar alguma explicação, deve ser maldição de nome, deve ser maldição de número, deve ser maldição de idade, deve ser maldição de horóscopo. Aí você começa a tentar descobrir por que é que isso é e que aquilo não é, mas aí você descobre que tem gente que é do mesmo horóscopo, é peixes. E se dá bem, e você nem água tem, e o peixe nada, você quer, né? Tudo assim. Peixe lá, com baita de um aquário, e você fica com essa loucura. E aí você entra dentro de um sistema, o teu coração te carimba um negócio chamado você é a vítima, e aí você é possuído por um vitimismo, e você começa a existir, cresce, passando o restante da sua vida terceirizando culpas. Você passa a ser um Homer Simpson, que coloca, você diz assim, a culpa é minha. E eu coloco em quem eu quiser. E você começa a terceirizar culpas. Você começa a ter uma postura de não assumir as responsabilidades de continuar vivendo. e você passa a ficar prisioneiro. E quando você já sofreu demais diante de situações que você não consegue explicar, porque o teu coração está te condenando o tempo todo, você tem uma saída. Qual é? A apatia. Aí tu fica meio apático diante da vida. É assim mesmo. E aí, quando você vai na linha da apatia, de repente, tu cai num cinismo. O cinismo é você ligar no automático e conseguir viver a vida com o teu coração te condenando. E você ligou no automático e você, nas suas relações, passa a ser absolutamente cínico. Na sua relação com Deus, você passa a ser cínico. Na sua relação com consigo mesmo, você passa a ser cínico. Na sua relação com a vida, você passa a ser cínica. E assim você vai conduzindo a sua vida, e isso vira algo absolutamente terrível. Mas o problema da vítima do vitimismo é quando, de repente, você vira uma espécie de capitão do mato. Sabe qual que significa a história do capitão do mato? Entre aqueles que eram os camaradas dos escravos e da senzala? Pegava-se um cara que era escravo e, de alguma forma, empoderava o sujeito para que ele ficasse cuidando dos caras da senzala. E aí ele passava a ser o algoz, o verdugo do pessoalzinho da senzala. Ou seja, tirava um camarada oprimido dentre os oprimidos, e esse oprimido que era tirado de dentro dos oprimidos era colocado como capitão do mato. E o capitão do mato agora não precisava mais nem de fazendeiro. Tinha capitão do mato que fazendeiro era gente boa perto do capitão do mato. Porque o capitão do mato era pior que o diabo, pior que o demônio, o gramulhão. Como esse cara era igualzinho a gente, é como diz Paulo Freire, que infelizmente alguns oprimidos, eles, na verdade, o sonho deles é se deixarem de ser oprimidos para poder virarem opressores. Essa é a lógica do capitão do mato. E aí você que é vítima, você que está sob o vitimismo, você descobre uma coisa que vai te dar algum certo prazer. Qual que é? Você passa a ser uma vítima que faz vítimas. E isso é horroroso. Porque tu foi vítima, então tu começa a fazer vítimas. Mas aí a gente começa a falar, ah, tá bom, aí não tem nenhuma coisa assim. Aí a gente chama de vida. A gente chama desse negócio sobrenatural que a gente não pode explicar, de vida. E aí nós somos chamados para encarar a vida como ela é. E quando a gente leva para poder encarar a vida como ela é, a gente percebe que a vida, ela é imprevisível. Ela é cheia de imprevisibilidades. De novo, a gente cai nesse papo de alguma coisa que a gente não pode controlar, certo? Imprevisibilidades. A vida é cheia de imponderabilidades. E a vida, ela é absolutamente cheia de encontros, de desencontros, de reencontros, de construções, desconstruções e reconstruções. E sem falar de que ela é transitória. A transitoriedade da vida é um negócio assim insustentável, até porque a gente não sabe quando é que ela acaba, quando termina, se a gente tem muito tempo, se não tem. Isso é assustador. E aí a gente começa, quando começa a chegar numa conclusão assim do tipo, pô, definitivamente a vida está completamente fora do nosso controle. É verdade. A vida está completamente fora do nosso controle. Mas hoje nós precisamos pensar na possibilidade de uma coisa que eu creio, mas talvez uma sugestão a você, de que a vida está fora do nosso controle, mas viver, decidir viver, está absolutamente dentro do nosso controle. Decidir viver está absolutamente dentro do nosso controle. Quando a gente começa a olhar a vida a partir do óculos e da perspectiva e do olhar da vítima e do vitimismo e dessa ideia da fatalidade, nós nos tornamos seres derrotistas, nós nos tornamos seres pessimistas. E eu já disse que os niilistas, os nossos intelectuais niilistas cristãos, eles são os piores. Eu nunca vi uma coisa dessa. Os niilistas clássicos, eles são até mais amorosos, mais poéticos, mais artistas. Agora, os niilistas evangélicos blasés são insuportavelmente horríveis. Horríveis. Eles não conseguem balbuciar a palavra esperança. É uma tortura para niilista falar a palavra esperança. É um negócio difícil para a pessoa falar. Eu acho que essa palavra esperança seria uma maneira da gente poder expulsar o demônio do derrotismo. Está lá uma pessoa endemoniada, quem tomou conta dela foi o demônio da derrota, o derrotismo está ali, junto com outro companheiro chamado pessimismo, junto com outro... É uma trinca. São três tranca-rua, o pessimista, o derrotista e o niilista. Tum, tomou. Possuiu o sujeito. Aí uma maneira de você descobrir, porque eles são dissimulados, uma maneira talvez de você descobrir quando tem alguma pessoa que está possuída por isso aí, é chegar perto dela e olhar bem para ela e falar assim... Fala a palavra esperança. Aí o cara vai. Vai começar a espumar. Fala a palavra esperança. Diz teu nome. Gabriel. Porque não consegue falar a palavra esperança. A esperança, ela exorciza os demônios do pessimismo. A esperança expulsa o demônio do derrotismo. A esperança revela e denuncia o niilismo doentio que aprisionou o nosso coração. Sabe por quê? Porque a esperança chama a gente para uma responsabilidade. É quando eu começo a entender que eu posso encarar a vida com esperança. Por quê? Porque a esperança nos faz viver numa vida que está fora do nosso controle. Vou falar de novo. A esperança nos dá força e condições para que a gente possa viver numa vida que está fora do nosso controle. Entendeu o que eu estou falando? E quando eu estou falando isso, esperança, eu não estou falando de otimismo bobo. Eu não estou falando daqueles livros que você fica procurando nas livrarias, que são aquela categoria de estar escrito numa plaquinha, autoajuda. Não estou falando disso, não. Estou falando de esperança. É diferente de otimismo. Eu, quando eu vejo uma pessoa que fala assim, ah, eu sou uma pessoa muito otimista na vida, eu fico preocupado. Porque normalmente essa galera que diz que é muito otimista é aquela turminha do tipo, abre aspas, eu vou ali ser feliz e volto já, fecha aspas. É insuportável gente assim. Ah, eu quero ser feliz. Só você. E o duro é falar isso no Face. Eu quero ser feliz e volto, eu vou ali ser feliz e volto já. Onde é que foi ser feliz, essa peça? Se você faz isso, não fique bravo comigo, não, tá? Mas eu sei que tem gente que faz, e eu já tirei tanto sarro que a pessoa parou de fazer, o que é uma bênção. É uma bênção. O que é uma bênção. Mas a esperança nos leva a entender isso. Você sabe que o Viktor Frankl, ele diz uma coisa assim, ó, a responsabilidade é a essência da existência humana. Olha a frase. A responsabilidade é a essência da existência humana. E a esperança nos chama à responsabilidade diante da vida. Isso é extraordinário. Ser responsável pelo nosso viver é a melhor resposta que damos à vida. Seja responsável. E aí eu começo a descobrir que tem um movimento. Um movimento que vai do fatalismo até a fé. Existe um movimento pendular. E aí eu começo a descobrir um pouco que esse negócio, que está relacionado com a questão do fatalismo, da prisão do destino, dessa vida como ela é, que a gente não sabe garantir e segurar, esse negócio todo que vai nos transformando em alguém que fica prisioneiro do nosso próprio coração, ou do que está dentro do nosso coração, ou do que dominou o nosso coração... Esse negócio todo eu chamaria que é uma espécie de fé em um Deus que não me ama. É isso aí que eu achei. Eu acho que fatalismo é fé em um Deus que não nos ama. Uma pessoa fatalista acredita em um Deus cruel, em um Deus que não o ama. O fatalista, ele é naturalmente desconfiado de Deus. E se não é diretamente, de quando em vez visita a desconfiança em Deus. O fatalista, portanto, é... O que é fatalismo? É a fé em um Deus que não me ama. E qual seria o movimento libertador? Sair do fatalismo para a fé. Só tem um movimento que liberta. E que precisa de libertação. Qual é? Quando você vai para a fé, você descobre que o que seria a fé? O que seria essa fé no Deus que me ama? Do fatalismo à fé é sair de uma posição de crer num Deus que não me ama para ir para uma posição de onde tem um Deus que me ama. E essa é a grande libertação. Agora, por que precisa de libertação? Você sabe que o Jean-Paul Sartre, existencialista, ele diz uma frase que só por ele dizer isso já dá também o tom de que nós precisamos da libertação do fatalismo. Ele diz assim: detesto as vítimas quando elas respeitam demais os seus carrascos. Jean-Paul Sartre, existencialista. Detesto as vítimas quando elas respeitam demais os seus carrascos. Gente assim precisa de libertação. Gente assim precisa de libertação. Embora está carregado de existencialismo humano aqui, humanista. Mas notaram como é que isso pode nos levar a alguns questionamentos? Por que que nós, de repente, começamos a... Sabe, o nome disso é codependência. Um outro nome para isso é codependência. É um amor doentio. É uma relação doentia. É uma amizade doentia. Mercer Rodoreda, ele diz assim: sustento a teoria de que todas as vítimas são, ao mesmo tempo, verdugos de outros, que é a vítima que faz vítima, o capitão do mato. Então, quando eu estou me libertando do fatalismo, eu não estou fazendo só um bem para mim, entende o que eu quero dizer? Eu estou fazendo um bem para os outros também. Eu não só me liberto, mas eu também liberto outros também. E como é que você sai de um movimento para o outro? Como é que você sai de uma fé em um Deus que não me ama para uma fé em um Deus que me ama? Henry Nouwen me traz uma frase que eu quero compartilhar com vocês para a gente poder ir para o final desse nosso papo aqui. Ele diz assim: o oposto do fatalismo é a fé. Olha que legal. O oposto do fatalismo é a fé. A fé é a certeza profunda de que o amor de Deus, presta atenção nessa frase que ele fala, a fé é a certeza profunda de que o amor de Deus é mais forte do que todos os poderes anônimos do mundo. Engraçado, ele não quer discutir se é fatalismo, se é determinismo, ele chama de poderes anônimos do mundo. Porque ele mistura tudo num saco só. Assim, olha, o amor de Deus é mais forte do que todos os poderes anônimos do mundo e que pode transformar-nos de vítimas das trevas em servos da luz. Olha que interessante. Vítimas das trevas em servos da luz. Vítimas das trevas, prisioneiros que estão o tempo todo sendo torturados pela culpa, pelo medo, pelo pavor, pela paralisia de não viver, de não seguir, de não começar de novo. E o amor de Deus nos arranca dessa prisão e nos leva para sermos servos da luz. Engraçado. Não é só um cara que saiu da prisão para poder dizer, agora eu vou ser feliz ali. Saiu da prisão para servir. Engraçado. O oposto do fatalismo é a fé. E aí a gente começa a compreender com a ajuda do Espírito Santo de Deus de que o amor de Deus é mais poderoso do que as forças anônimas do fatalismo. E aí a gente se volta para a compreensão de que Deus é amor, sempre foi amor. E quando eu sou levado pelo Espírito e me permito ser levado pelo Espírito para compreender que Deus é amor. Aí eu entendo o amor de Deus na dança da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que antes de existir tempo, naquilo que poderíamos, se é que dá para falar, eternidade passada, só dançava o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa relação de amor e de amizade. Um Deus que é amor em essência, sempre foi, porque nunca foi criado. Deus é amor, sempre foi amor. E esse Deus que é amor, ele por amor decide se limitar para poder criar. Isso é um ato de amor. Porque quando ele se limita para que o universo possa existir, senão não ia ter jeito. Eu acho fantástica essa expressão. Porque se só existia Deus, precisava criar. Eles decidiram criar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram, vamos criar. Só que para criar eles tinham que se autolimitar, porque tinha que criar espaço para poder criar, porque até então não tinha. Então eles se autolimitam, e ao autolimitar-se eles criam o espaço e eles criam o tempo, para que pudesse dizer, haja luz. E todo o universo veio a existir pela palavra do seu poder. E isso é um ato de amor, porque quando vamos estudar Gênesis 1, é uma canção, é uma dança, é um poema alegre de um Deus que cria todas as coisas e que tem prazer enquanto vai criando. E é interessante, ele cria todas as coisas e enche todas as coisas. Cria todas as coisas e enche todas as coisas. Cria o mar e enche o mar com seres. Cria a terra e enche a terra com os seres. Cria os céus e da mesma forma enche, vai enchendo o prazer de Deus de trazer plenitude, de trazer essência, de trazer conteúdo. Não é só o Deus que define estética, mas é o Deus que dá uma nova estética, mas também traz conteúdo para essa nova estética. E ele põe a mão no barro, no pó da terra, e faz o ser humano. E ao criar o ser humano com a estética que ele queria para a raça humana, ele enche o ser humano com conteúdo e com essência. O Deus, o tempo todo trabalhando com essa arte extraordinária do Deus que define estética e apresenta conteúdo. Define estética e apresenta conteúdo. Jardineiro. Um Deus jardineiro, que ensinou os seres humanos a serem jardineiros. Um Deus de amor, de profundo amor. E aí a gente começa a compreender, eita, é nisso que eu tenho que focar a minha compreensão da existência de Deus, e eu tenho que trazer isso para o meu cotidiano de alguma forma. Eu tenho que trazer isso para dentro do meu coração de alguma maneira. Essa compreensão de que Deus é maior, maior é Deus. Deus é maior. A fé no Deus que se entregou por amor antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, somente a Trindade, antes de se autolimitar para poder criar, eles já tinham decidido que o Cordeiro seria morto. Por isso que o Ariovaldo Ramos diz, antes de dizer haja luz, Deus gritou, haja cruz. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus que se entrega em amor. Mas não é só isso. É um Deus que se entrega para além do jardim. Porque os caras, eles decidiram dizer, olha, o Senhor nos fez seres responsáveis. O Senhor nos fez seres capazes de decidir. O Senhor nos fez seres capazes de construir a sua própria existência e de também ser responsável pelas suas próprias decisões. Assim que o Senhor nos criou, e nós então decidimos não andar com o Senhor. Nós decidimos que nós vamos dirigir o mundo e as nossas próprias vidas e o rumo da nossa existência por nós mesmos. Nós estamos aqui com um coach que entrou na serpente e que está nos acompanhando e nos aconselhando muito bem. E é isso aí, nós queremos levar a nossa caminhada desse jeito, do nosso jeito. E o que, que ele faz? Por amor, ele deixa os caras. Mas ele não larga os caras. É um Deus que é amor e vai além do jardim. Mas o tempo todo, do jardim até a cruz do Calvário, ele é um Deus de amor que vem sinalizando, dizendo, não desisti de vocês e nem larguei vocês. Deus amou o mundo de tal maneira e com tanta intensidade que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o Deus que nos ama até a cruz do Calvário de maneira extraordinária. Mas Ele nos ama também depois do sepulcro aberto. E continua nos amando. E a única maneira da gente se libertar do fatalismo e dessa coisa terrível que a gente não entende direito, dessa fé em um Deus que não me ama, ou nesse medo de que existe algo que às vezes eu chamo de destino e que faz com que eu seja isso que eu sou e viva do jeito que eu vivo, a única maneira é me agarrar na fé de um Deus que é amor e que continua me amando. Deus é maior do que o nosso coração fatalista. E você sabe o que é extraordinário? É que Deus olha para mim e para você e ainda vê que o seu coração e o meu coração estão nos condenando. Percebe, porque Ele sabe de tudo. E isso é impressionante. Ele olha para mim e olha para você e sabe o que Ele fala? Está aí a minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Nossa, não é doido isso? Você é carregado de desconfiança dele, muitas vezes. E ele olha para você e diz assim, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Não será a sua desconfiança vai vencer o meu amor por você. Será o meu amor que vai vencer a sua desconfiança em mim. Uau! Não é demais um negócio desse? Não é a sua desconfiança. Porque você até tem razões, eu sei da sua vida, eu ando com você. Eu vejo como é que a barra está pesada. Eu sei o quanto você não consegue explicar um monte de coisa que acontece na sua vida. E aquelas que você, que não acontecem, eu sei bem o que é isso. Sei bem, não perco uma lágrima sua. Não perco uma lágrima sua. Até aquelas do choro escondido, não perco uma lágrima sua. Não perco. Eu sei que é difícil entender. Mas você não precisa entender tudo. Você só precisa entender uma coisa. Eu sou maior do que o seu coração que condena você. E o meu amor por você vai até as últimas consequências. Até que a sua desconfiança acabe. Porque o meu amor é poderoso para acabar com todas as suas desconfianças contra mim. Eu amo você. Você é meu filho amado. Você é minha filha amada, em quem eu tenho todo prazer. Vem comigo. Eu decidi trazer o universo de volta. Vem comigo. Eu decidi trazer todas as coisas de volta. Você foi embora e levou junto o universo. Você foi embora e levou junto todas as coisas. Você foi embora de maneira absolutamente insustentável para você. Mas eu tenho um amor que traz você de volta, porque eu decidi trazer todo o universo de volta para mim. Eu decidi trazer todas as coisas de volta para mim. Eu decidi trazer você de volta para mim. Com cordas de amor, eu vou te atrair desse seu deserto. As minhas cordas de amor vão laçar você no teu deserto de fatalidade. E eu vou trazer você de volta para mim. Porque eu decidi trazer a ovelha perdida de volta. Eu decidi achar a dracma perdida. Eu decidi ficar no portão até ver de longe o meu filho voltar para casa. Aleluia. É disso que nós estamos falando. É possível sair do fatalismo para a fé, conduzidos pela poderosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas que nos apontam para a esperança que há em Cristo, o nosso Senhor. Amém? Senhor, o meu coração, ele é tão estranho. Nós queremos dar o nosso coração para o Senhor, porque a gente ouve o Senhor falando com a gente: filho meu, dá-me o teu coração. Filha minha, dá-me o teu coração. Nosso coração é um... A Bíblia diz que também tem que ser guardado, porque dele procedem as saídas da vida. Tua palavra também diz que é do nosso coração, e é lá onde estão tudo que é coisa ruim, que a gente pensa e que a gente faz. Mas tem uma coisa que o nosso coração sabe fazer, é nos condenar. Infelizmente, o nosso coração nos condena, nos aprisiona. E isso é tão terrível, meu Deus. Mas como é bom olhar para a tua palavra que diz: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Que libertador, aleluia. Maior é Deus do que o nosso coração. Maior é Deus do que o nosso coração. Maior é Deus do que o nosso coração. E é isso que nos dá a segurança nele, de que somos dele. E que é verdade, de que somos dele. Porque maior é Deus do que os nossos corações. Por isso eu te peço agora, Senhor, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, que essa lógica do fatalismo, que esse peso de vítima e do vitimismo seja quebrado agora em nome de Jesus. Seja, basta, chega disso. Que esse sentimento de fatalidade, de fatalismo, esse sentimento horrível, suma em nome de Jesus. E que haja cura, que o amor do Senhor comece a nos curar mais ainda, que a convicção de que existe um Deus que me ama, me cure. Um Deus que me ama antes da fundação do mundo, que essa certeza me invada agora. Um Deus que me viu na barriga da minha mãe, quando tudo ainda era informe e os meus ossos ainda estavam sendo formados. Deus amou você. E você é filha amada de Deus. Não temos um Deus que fica cruelmente nos castigando e nos jogando pena sobre pena, castigo sobre castigo. Nós temos um Deus que nos livra das prisões que nós mesmos arrumamos. Um Deus que nos liberta das cadeias que nós mesmos entramos. Mas o amor de Deus é mais poderoso do que todas as forças anônimas que assustam os nossos corações, porque Deus é maior do que o meu e o seu coração. Aleluia! E isso é libertador. Que seja a paz do Senhor sobre vocês, que o amor de Deus o amor de Deus, que a graça de Jesus, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, com todos nós que aqui estamos, e com o povo de Deus em tudo que é canto desse mundo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Aleluia.